vazia. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5, nós vamos ler do 21 ao 42. Enquanto você está abrindo, é isso que a gente precisa, é do poder do Evangelho na nossa vida. Nós vamos falar hoje sobre o poder de Jesus sobre os dramas da vida, o poder de Jesus sobre os dramas da vida. E é interessante que nós precisamos é do Evangelho raiz, meus irmãos. Nós precisamos da cruz, nós precisamos de Jesus, nós precisamos da humildade, nós precisamos da palavra de Deus. Eu tenho ficado incomodado com algumas pessoas que têm pregado o Evangelho Nutella, um Evangelho meio água com salsicha, meio bananada, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, algumas heresias. Nós precisamos de Bíblia, oração, jejum e comunhão com a igreja. Quando eu tenho comunhão com a igreja, eu cumpro o meu chamado, eu cumpro o meu ministério, e assim vai. E hoje a comunhão da igreja, a melhor maneira de ter uma comunhão com a igreja, é online, como você está. Marcos 5, 21 a 42, assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dirigente da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Olha o carinho dele para com a sua filha. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão, tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao seu redor, e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que era ela que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ela lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Segunda vez que aparece a palavra sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, de dirigente da sinagoga, dizendo: sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João e irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. E então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Ele entrou onde a criança estava, tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que ninguém dissesse nada a ninguém, e mandou que desse a ela alguma coisa para comer. Senhor, tua palavra foi lida, é da tua palavra que precisamos, é do Evangelho raiz que precisamos, é de Jesus o Todo-Poderoso que precisamos, é do Senhor, é no Senhor que está a nossa esperança, é do Senhor que vem a última palavra. Então, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. É interessante, irmãos, que Jesus está aqui com o seu ministério ativo. ele já andou sobre as águas, ele já acalmou o vento e o mar, ele já tinha escolhido os seus discípulos, ele já tinha sido batizado, ele já tinha passado pelo deserto, ele já tinha curado o leproso, ele já tinha curado o paralítico, o ministério de Jesus estava bombando, as lives de Jesus estavam entupidas, a multidão estava em cima de Jesus, todo mundo queria ouvir Jesus, todo mundo queria ver Jesus, uns porque precisavam, outros por curiosidade, outros porque era o maior acontecimento da época, estava todo mundo parando para ver e ouvir Jesus. E aí a Bíblia vai dizer que uma grande multidão estava em volta de Jesus. Sabe por quê, meu irmão? O milagre para Jesus era algo do dia a dia sobre a vida de Jesus. Como eu te falei, ele já tinha curado o cego, ele já tinha curado um paralítico, ele já tinha curado um leproso, as curas, os milagres, os sinais, e o poder de Jesus sobre os dramas da vida, era algo rotineiro, não era uma vez ou outra, as pessoas já sabiam e já experimentavam o poder do tal de Jesus, e esse Jesus fazia essas coisas toda hora, fazia parte dele. Eu quero fazer parte do dia a dia de Jesus, eu quero fazer parte das atitudes, dos atos de Jesus, que são comuns, como nós estamos vendo aqui. Meus queridos, Deus está mexendo com o mundo. Estava assistindo a live do pastor João com o pastor Tércio, e ele falou algo ontem, que eu também pensei sobre isso. Deus está tocando em todas as áreas do mundo, por exemplo, a idolatria ao corpo. As academias estão fechadas, e aí eu lembro, quando deu o boom do coronavírus aqui no Brasil, eu e minha esposa, a gente tinha combinado que na segunda-feira nós iríamos começar a malhar firme. Eu, como os irmãos podem ver, sou um aluno assíduo da academia, o resultado é assim, exponencial, está vendo que essa roupa está até rasgando de tão forte que eu estou, e aí daqui a pouco vem a Vivian do meu lado, e ela fala assim, amor, você viu o Fantástico? Falei, vi. Então, a academia está fechada. Aí ela ficou me olhando assim, aí ela, você não vai falar que eu estou de migué, que eu não quero malhar? Falei, não, amor, eu também vi, você viu lá na sala, eu vi no celular, eu estava vendo aqui. Então, as academias estão fechadas, as pessoas devem estar doidas. Porque uma coisa é você fazer por saúde, outra coisa é você fazer por idolatria ao corpo. Como é que faz na questão financeira? Tudo parado. Quantas pessoas estão pensando em tirar a sua vida, porque idolatram o dinheiro, e nós somos muito mais do que uma conta bancária, nós somos muito mais do que ter muito ou ter pouco dinheiro. Eu estava lendo a Bíblia no livro de Eclesiastes, a Bíblia vai dizer que é melhor um jovem pobre e sábio, do que um rei rico e tolo. Olha isso, é melhor um jovem pobre e sábio, do que um rei, ou seja, uma pessoa que tem poder, rica e tola. Então nós não somos medidos pela nossa conta bancária. No mundo espiritual, nós somos medidos pela presença de Deus. O que importa é ter a identidade de Cristo. Quantas pessoas colocam o seu marido acima de Deus, a sua esposa acima de Deus, o seu ministério acima de Deus? Deus está querendo nos ensinar a destruirmos as idolatrias que nos cercam. Deus é a nossa prioridade, nós não podemos colocar nada acima de Deus. Eu me lembro de ter lido uma vez num livro, que o camarada fez uma declaração para sua esposa assim, eu vou te amar acima de tudo, menos acima de Deus. Não quer dizer, ele não falou para ela que ele não amaria a sua esposa, ele não falou isso, ele quis dizer que a prioridade dele seria Jesus. E aí, aqui agora, na vida dessas pessoas, Jesus passou a ser prioridade total, como o mundo está passando agora, as pessoas precisam fazer de Jesus a sua prioridade total. Não porque estão passando necessidades financeiras, não porque não podem ir para uma academia, não porque não podem praticar esporte, não porque elas têm que ficar dentro de casa, não é isso. Nós precisamos de Jesus, porque só Ele cuida dos males da nossa alma, só Ele cuida do vazio do nosso coração, só Ele faz coisas que ninguém pode fazer por nós. Primeiro drama que aparece nesse texto, é o drama de um pai desesperado pela sua filhinha. Ele fala assim, Jesus, vai até minha casa, porque a minha filhinha está morrendo. Irmãos, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é ter um filho à beira da morte. Fiquei pensando como seria isso. Me lembrei de um dia o pastor Isaac pregando aqui na igreja, e ele disse, quando o Miguel estava passando por um momento muito complicado da vida dele, ele chegou no Largo do Bicão, saiu do carro e começou a gritar com todo mundo, para que meu filho está morrendo, e parou o Bicão. Outra vez, ouvi um amigo dizer que seu filho recém-nascido estava à beira da morte, e ele viu que o médico chegou para ele e falou, aqui você não pode entrar mais, e ele ficou do lado da porta, do lado de fora olhando, e ele começou a chorar, e essa pessoa contava chorando com um desespero, e essa pessoa não era muito de chorar. Esse homem está num drama. Outra vez ouvi uma amiga dizendo que ela estava com seu filho de colo, mais ou menos 2 aninhos, e ela estava sozinha com a mãe dela, pegou um táxi, foi para o Meia, para o hospital, pegou uma subida, e ela foi correndo desesperada, por favor, me ajudem a salvar o meu filho está morrendo. E ela estava numa subida sem força, daqui a pouco diz ela, que vem um jovem de mais ou menos 20 anos, fala assim, a senhora precisa de ajuda? Aí ela, pelo amor de Deus, eu estou sem força, levo o meu filho para o hospital. E ela falou que naquele momento ela não tinha como correr, ela estava sozinha, ela estava exausta. E ela falou assim, eu nem pensei direito, mas eu botei o meu filho na mão de uma pessoa que eu nem confiava, que eu nem conhecia. E aquele garoto levou o filho dela para o hospital e ele ajudou. E aquele garoto lá voltou 2, 3 dias seguidos para saber como o filho dela estava. Deus enviou aquele garoto como um anjo para trazer o livramento sobre a vida dessa mulher que eu estou te contando agora. Agora, o anjo aqui é Jesus, o Filho de Deus. Jesus é quem vai trazer livramento para a vida desse homem. Em primeiro lugar, prostre-se aos pés de Jesus. A Bíblia vai dizer que ele se prostrou aos pés de Jesus. Primeira coisa que ele fez foi reconhecer, se render, se prostrar. Antes de pedir, ele se derramou na presença de Deus. Querido, eu quero levar isso à minha vida. Antes de ficar pedindo as coisas para Jesus, eu quero me derramar aos seus pés. Ele se humilhou em público, ele era um dirigente da sinagoga, ele não estava nem aí para a opinião dele, para a opinião das pessoas, ele não estava nem aí para os seus status, ele não estava nem aí para a sua posição, ele queria que a sua filha fosse salva, porque só Jesus poderia salvar a sua filha. E aí, irmãos, ele se prostra. Você tem se derramado diante de Jesus? Ou você tem orado, mas tendo defesas? Sabe quando a gente ora se defendendo? Não, vou orar porque tem que orar. Senhor, abençoa. Não, meu irmão, você pare. Se você está em crise, se você está passando um momento de luta, se você está sem esperança, se você não está vendo saída, meu irmão, rasga o teu coração diante de Jesus. Se você é mãe, está muito preocupada, rasga o seu coração diante de Jesus. Se você é filho, está desesperado, rasga o seu coração diante de Jesus. Se humilhe, prostre-se diante de Jesus. A Bíblia vai dizer que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Ontem eu tive um tempo de louvor lá, peguei meu violão lá, toco bem mais ou menos, mas estou tocando lá no meu quartinho lá, quietinho, e comecei a orar pelo mundo, comecei a orar pela nossa igreja, comecei a orar pelos amigos próximos, comecei a orar por um monte de coisa, pelos governadores, pelos presidentes, comecei a orar por tudo. Senhor, olha para nós. E Deus salou o meu coração como uma pedra, em 2 Crônicas 7:14, eu queria pedir para você abrir, é um texto conhecido, mas esse texto ontem veio como uma flecha ao meu coração. 2 Crônicas 7:14, diz assim, se o meu povo chama pelo meu nome, se humilhar e orar, Jairo se humilhou, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão voltados e atentos às orações feitas nesse lugar. Meu irmão, vamos abrir e rasgar o nosso coração para Jesus. Pastor, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que vai ser amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Confia e entrega, abre a tua alma para Deus, fala para Deus como você está se sentindo. Senhor, eu estou me sentindo impotente. A gente se sente mesmo, mas Jesus tem todo o poder. Então busque esse poder, vá até a fonte, meu irmão, vá até a fonte que é Jesus. Às vezes a gente tem preguiça de ir até a fonte. Como é que está a sua leitura da palavra de Deus? Como é que está a sua vida de oração? Você tem jejuado nesse tempo? É tempo de pranto, é tempo de lamento. É interessante que no Velho Testamento, quando acontecia algo muito grave, ou a nação inteira estava pecando, os profetas, os líderes, os homens e mulheres de Deus, eles rasgavam as vestes, eles se derramavam, eles ficavam, colocavam cinzas na sua cabeça, eles colocavam a sua situação diante de Deus. É tempo da gente buscar ao Senhor. Tem uma frase que diz: quem não se rende para Cristo, irá se render ao caos, quem não se rende para Cristo, irá se render ao caos. No nome de Jesus, se renda a Cristo. O poder de um homem está no poder da sua entrega a Deus. Então se entregue a Deus. A Bíblia vai dizer em Salmos 20, versículo 7, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. A nossa confiança está no Senhor. Então prostre-se diante de Jesus. Jairo se prostrou diante de Jesus. Segundo lugar, Jesus está com você nos dramas da vida. Fala assim comigo agora, no nome de Jesus aí: Jesus está comigo nos dramas da vida. Olha o que aconteceu. Jairo fala, ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Jesus foi com ele, irmãos. Essa pequena expressão, essa frasezinha, Jesus foi com ele, é uma das frases que eu mais gosto da Bíblia. Jesus foi com ele. Jesus deu atenção ao clamor dele, Jesus deu atenção ao desespero dele, porque ele estava desesperado. Jesus é a sua melhor companhia, Jesus é o seu melhor amigo. Hoje eu estava lembrando da música do Baruch: encontrei um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar, a gente pode e deve confiar. Jesus, meu grande amigo, Jesus é o seu grande amigo, ele não vai faltar com você, você não vai passar necessidade, você vai ter o maná, você vai ter o alimento, você não vai ficar desamparado, porque Jesus é o amigo fiel. É muito bom quando a gente anda com Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não pode nada, não. A gente não pode nada. A Bíblia vai dizer que do pó viemos e para o pó voltaremos. É interessante que com Jesus, a gente às vezes é um gatinho, mas com Jesus a gente se sente um leão, meu irmão. Com Jesus a gente vive coisas assim, tremenda. Em Cristo podemos todas as coisas. Quantas vezes nós nos vemos em situações complicadas e o poder de Deus, a força de Deus vem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu gosto muito de 2 Samuel 22:30, contigo posso avançar contra uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Abra sua Bíblia em Salmos 27, versículo 2 e 3, quando homens maus, olha a confiança de Davi, quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Então Davi estava confiante, independente da situação que ele estava passando. A Bíblia vai dizer em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Jesus está com você. Pastor, eu estou com medo, nunca passamos por isso, verdade, mas Jesus está com você. A Bíblia vai dizer em Hebreus 13:5, na parte final, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Se Jesus não te abandonou no passado, ele não vai te abandonar no presente, e ele não vai te abandonar no futuro. Terceiro lugar, nós vemos o drama do tempo, das finanças e das frustrações. Olha o que acontece no versículo 25, ali estava uma certa mulher que há 12 anos havia vinha sofrendo hemorragia, ela padecera muito sobre os cuidados de vários médicos e gastava tudo o que tinha, em vez de melhorar, piorava. Ou seja, acabou o money, acabou o dinheiro, acabou a bufunfa, não tem cash, fê. Gastou tudo, não tem mais dinheiro, Durango Kid, acabou. E aí é interessante que aqui a gente vê alguns dramas. Primeiro, o drama do tempo. E aí, o drama do tempo, ele pode ser compartilhado com o pai e com a mulher. Por que, pastor, com o pai? Porque imagina, você está com a sua filha morrendo, você encontra a solução, e a solução é muito piedosa, é muito misericordiosa. Vem uma multidão, e vem uma mulher, toca nele, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, e ele fala assim: alguém tocou em mim. O pai dizia: Jesus, não é possível, claro que alguém tocou no Senhor, o maraca está lotado, está todo mundo te encostando, como é que alguém, não, alguém tocou em mim de um modo diferente. Até os discípulos falaram isso: Senhor, tem uma multidão aqui. Jesus, ele é interessante, irmãos. E depois eu vou te falar o porquê que Jesus fez isso na minha concepção. Imagina o drama desse pai: minha filha está morrendo. Agora o drama dessa mulher: são 12 anos, são 4.380 dias, sem contar os anos bissextos. Com o ano bissexto, são 4.383 dias. Aquela mulher gastou tudo. Imagina as frustrações que ela teve. Vem o médico com seus conceitos e suas palavras difíceis. Estava vendo um filme outro dia, que um camarada foi no médico, e aí o doutor começou a falar um monte de palavras difíceis que ninguém entende nada. Aí o cara falou: doutor, pelo amor de Deus, vamos ao que interessa, eu vou poder fazer isso ou não vou, e assim vai. Imagina, chegava um médico e falava: não, mas você tem que fazer isso, o conceito é esse, o negócio é isso, e passava uma medicação para a pessoa, e ela: agora eu vou ser curada, e não ia. Quantas frustrações essa mulher passou. A esperança dela já estava no final, talvez ela estava totalmente sem esperança, gastou tudo e não foi curado. Irmãos, a gente tem que aprender a lidar com o drama do tempo. Nós estamos vivendo uma situação que para muitos iria acabar rápido, para muitos ia ser: ah, vai ser um mesinho e acabou. Deus é que sabe, Deus é que sabe, e a nossa confiança e esperança não está em homem nenhum. Para mim, a minha confiança não está em ninguém, a minha confiança está em Jesus. Jesus é a minha confiança, Ele é a minha esperança. Não é partido A, B, C e D, como o nosso pastor fala. Tem muitos irmãos que ficam de bobeira, ele até fala assim, né, bobeira, discutindo. Tem gente que sabe mais de político do que da Bíblia, meu irmão. E a política é algo importante, eu não estou desmerecendo, até porque a Bíblia fala em Romanos para a gente orar em prol das autoridades, e a gente tem que fazer isso, e eu tenho feito isso, espero que você também. Mas não é hora da gente ir para o Facebook ficar brigando, meu irmão. Tem gente morrendo. E aí muitos desses, não estou falando de A ou B, estão em casa de boa. Estão de boa. É muito fácil. Então, a nossa esperança está em Jesus. Mas nós temos que lidar com o drama da espera. A Bíblia é um livro de espera, meus irmãos. A Bíblia demorou 1.600 anos para ser escrita. Abraão demorou 100 anos para ter seu filho. Moisés demorou 80 anos para iniciar o seu ministério. Por que que as coisas vão ser rápidas para nós? A Bíblia vai dizer em Salmos 27:14: espere no Senhor, espere no Senhor, seja forte e tenha coragem. Sabe por quê, irmãos? Nós não estamos acostumados a esperar. A espera para nós é um sofrimento, mas para Deus é um tratamento. Essa mulher teve que esperar 12 anos, 4.383 dias. O que você tem carregado, que talvez tenha demorado na sua vida há anos? Talvez você tenha levado feridas do passado, talvez você tenha levado a falta de perdão na vida de alguém, uma briga familiar, uma briga com a sua esposa, uma briga com o seu filho. Você tem carregado isso há anos. Talvez a sua doença não seja física, como essa mulher, mas talvez seja uma doença emocional, uma área mal resolvida da sua vida. No nome de Jesus, que você seja curado disso, que Deus te dê uma palavra de orientação. Se você tiver que pedir perdão a alguém, que você peça no nome de Jesus. Irmãos, Uma coisa que eu tenho aprendido é que nós temos que fazer as coisas em vida. Em vida. Esses dias foi o aniversário da minha esposa, dia 16 de abril, o meu dia 10 de abril, abril é um mês interessante na nossa vida, na nossa família. E aí, o pai dela estava lá, a mãe dela estava lá em casa, a gente fez um negócio bem reduzidozinho, né? Só entre a gente, só a família. E aí, tem um momento lá da gente honrar, homenagear, falar o que a pessoa representa para nós. Se tem alguém que está com uma área mal resolvida, fale para a pessoa o que ela representa para você. Eu tenho um tio de 84 anos, tio Beto, ele cuidou de mim 3 anos, eu morei na casa dele 3 anos. Eu já falei para ele tudo o que ele representa para mim. Que você não deixe os anos passarem e as dificuldades mal resolvidas só aumentarem, que você venha tratar no nome de Jesus. Faz uma chamada de vídeo para alguém, peça perdão. Mande um áudio, não tem como ver a pessoa mesmo agora. Mande um áudio, mas se liberte dessa doença emocional e desse problema emocional. Então nós temos que aprender a lidar com o drama do tempo. Parece que está demorando, mas o Senhor é o dono do tempo. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes 3:1 que para tudo debaixo dos céus tem um propósito. A Bíblia vai dizer que no tempo determinado pelo Senhor, Abraão receberia a sua promessa de ser pai. Meu irmão, talvez você está passando uma luta danada agora. Pastor, estou no sanhaço, está osso, está broca, está complicado. Quero falar para você que talvez Deus já está preparando bênçãos para você lá na frente. E no tempo preparado pelo Senhor, essa bênção vai chegar no nome de Jesus. O drama financeiro, pastor, está complicado mesmo. Minha empresa, que eu dediquei a minha vida toda por ela. Querido, Deus pode te dar uma outra oportunidade. Se essa for, Jesus tem poder para te dar capacidade para você abrir outra. Que isso, pastor? O senhor está doidão. Estou doidão, não. Jesus tem todo o poder. Isso vai passar, meu irmão. Pode demorar o que for, vai voltar ao normal. E nós vamos aprender muitas coisas nesse tempo. Pastor, minha faculdade, você vai terminar essa faculdade no nome de Jesus? Pastor, e isso, você vai concluir, sabe por quê, irmão? Jesus está melhorando o nosso testemunho. Eu lembro que eu passei uma dificuldade muito grande na minha vida, uma notícia muito triste, que me abalou muito. E eu comecei a orar, eu falei, Senhor, o Senhor não está vendo? E Deus ministrou no meu coração, eu estou melhorando o seu testemunho. Sabe o que vai ser interessante? Daqui a 10 anos, você vai olhar para trás, você que está com a faculdade aí desesperado, meu Deus, vou terminar a faculdade. Rapaz, eu acabei a faculdade com coronavírus em tudo. Em Deus, eu posso todas as coisas, eu fui para frente, era aula online e eu estava lá na aula online, estava nem aí. Isso tudo vai melhorar o seu testemunho, e está todo mundo passando por isso, não é só você, não é um problema só para você, é todo mundo. Então no nome de Jesus, não importa o tamanho da sua dificuldade, isso tudo vai aumentar o seu testemunho. Quarto lugar, creia no milagre. Vem comigo no versículo 27, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela se sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento, aleluia. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, ou seja, Jesus é a fonte de poder, meu irmão. Jesus é a fonte, você tem uma arma poderosa que é a Bíblia. Eu comprei uma Bíblia nova, né? Estou me adaptando a ela ainda, estava com a outra há 4, 5 anos, já estava meio capenga, vai para cá, vai para lá. Meu irmão, é muito bom ler a Bíblia. Jesus é a fonte do poder. A Bíblia vai dizer, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus, Mateus 22, 29. E aí Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Não tocou nem em Jesus, foi no manto, hein? Ô glória, no manto, responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou seus pés de Jesus, de novo, prostrou seus pés de Jesus, segunda vez essa palavra, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, A sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aquela mulher foi rastejando, meu irmão, com certeza ela tomou uma bicuda. Com certeza. Com certeza. Com certeza ela tomou um chega para lá. Mas ela foi indo, meu irmão. Já gastou dinheiro, já perdeu praticamente tudo. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela tomou uma decisão imediata. Uma vez eu li um estudo que se você não mudar, não tomar atitude no que você ouviu, em 2 horas você esquece de para sempre daquilo. Quando eu falei para você pegar o seu celular, fazer uma chamada de vídeo e pedir perdão para alguém, não deixa para amanhã não, é hoje, é agora, que você não fique procrastinando isso. E aí ela foi indo, e ela tocou no manto de Jesus, tocou no manto de Jesus, e saiu o poder. É interessante, irmão, que ela pensava, se tão somente tocar nele, no seu manto, eu serei curado. É interessante que ela ouviu falar de Jesus e ela foi. Talvez você está vendo essa pregação, porque o convite de algum amigo, você está afastado do Evangelho. Talvez você é um pai que está afastado, sua família tem orado por você. Outro dia eu conversei com um pai que está afastado, eu falei, rapaz, vai ser uma grande bênção quando você voltar para Jesus. Você não pode deixar sua esposa, na época a gente estava vindo para a igreja, você não pode deixar sua esposa e sua filha vir para a igreja sozinha. Você é o sacerdote do seu lar, volta para Jesus. Talvez você é uma mãe que está afastada, quantas pessoas da sua família têm orado por você. Talvez você é um filho rebelde que tem trazido problema para o seu pai e para a sua mãe. É a hora de você voltar para Jesus. Talvez você é uma filha que está afastada, é a hora de você voltar para Jesus. Talvez você já foi líder, eu fico impressionado, quantas pessoas já foram líderes, já pregaram, já cuidaram de ministério A, B ou C, e hoje estão afastadas. Quantas pessoas que já amaram a igreja de Jesus, e hoje têm aversão à igreja. Aquela mulher, quando ouviu falar de Jesus, imediatamente ela foi ao seu encontro. É hoje. A Bíblia diz, se hoje ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Aparece essa expressão 3 vezes no livro de Hebreus, que é citada do Velho Testamento. Então, se hoje ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Meu irmão, viver sem ter tempo para Jesus é viver perdendo tempo. Quando Jesus foi a prioridade dessa mulher, ela começou a ter uma virada na sua vida. Quando a gente vive sem Jesus, a gente já começa o jogo perdendo de 1-0. A gente já começa tendo que ir atrás. E é interessante que essa mulher, depois de 4.000 dias, 12 anos, o tempo da vitória chegou. O tempo da cura chegou. O tempo de ficar livre do sofrimento chegou. Ela experimentou o seu milagre. Ela foi curada. Gosto muito daquela música, hoje eu estou muito musical, né? Hoje o meu milagre vai chegar, eu vou crer, não vou duvidar. Então tem tempo para o seu milagre. É interessante, Jesus fala, alguém tocou em mim, no versículo 30, alguém tocou em mim, porque de mim saiu o poder. Pessoal, Jesus, tem uma multidão aí, mas Jesus estava querendo dizer, não, alguém tocou em mim com fé, alguém não tocou em mim como curiosidade, alguém não tocou em mim porque eu estou fazendo um monte de milagre aí, não, alguém tocou em mim crendo de verdade. Meu irmão, creia de verdade. A nossa fé não pode ser uma fé fingida, a nossa fé não pode ser uma fé duvidosa. Tudo é possível ao que crê. Então nós temos que crer. E aí aquela mulher, no versículo 33 e 34, ela se prostra aos pés de Jesus, tremendo de medo, ela contou a verdade, contou toda, deve ter contado toda a sua história. O pastor Jarbas pregou hoje, e uma coisa que me marcou muito é que ele falou, Deus tem uma história com você, e é verdade. Essa mulher contou a sua história, e ela ficou com Jesus. Não abandone Jesus, meu irmão. Não é porque Jesus precisa de você, não, Ele é Deus. Ele é Deus. Jesus é o cara. Jesus, Ele não precisa de nada. A gente às vezes pensa que a gente tem que adorar o Senhor, porque senão Ele vai ficar triste, vai ficar chateado. Ai meu Deus, ai, eu estou triste agora. Não, meu irmão. A Bíblia diz que tem milhares e milhares, milhões e milhões de anjos declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. É um privilégio para mim e para você adorarmos a Jesus. E Jesus fala: a sua fé te curou. A fé cura, a fé salva, a fé liberta, a fé agrada a Deus. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Como é que está a sua fé hoje? Será que sua fé não está meio bananada, não está meio água com salsicha? Que Jesus venha renovar a sua fé, que você possa falar: Senhor, aumente a minha fé. Quinto lugar, creia, mesmo quando tudo parece que vai dar errado. Creia, mesmo quando tudo parece que vai dar errado. Lembra que eu falei que eu ia te explicar o porquê que Jesus parou? Na minha concepção, é o seguinte: aquela mulher, ela era considerada uma impura, como uma pessoa amaldiçoada. Ela já tinha sido curada. Vem comigo. Jesus não precisava fazer mais nada. Só que Jesus curou as suas emoções, porque ela devia estar com a emoção abalada. Jesus curou da sua doença e Jesus curou ela no meio da sociedade. Jesus quis dizer assim: ei, ela agora pode conviver no meio de vocês. Ela agora está sendo integrada novamente à sociedade. Irmãos, Jesus não vai te deixar passar vergonha, não. Ouve essa palavra no nome de Jesus. Jesus não vai te deixar passar vergonha. Ele vai honrar a tua vida no nome de Jesus. Então creia, mesmo quando tudo parece que vai dar errado. Aí agora a gente volta ao drama do pai. Teve toda essa história, esse milagre, e o pai devia estar como? Meu Deus, todo mundo falando desse Jesus, e ele está querendo dar uma de piedoso, de bonzinho, fazendo um milagre. A mulher já estava curada. Para que ele foi conversar com essa mulher, meu Deus? Falar para ela, trocar uma ideia com ela? Ele não podia curar e meter o pé? Não, ele parou. E agora chega uma pessoa, no versículo 35, quando Jesus ainda está falando, chegaram algumas pessoas na casa de Jairo, dizendo: sua filha morreu, não precisa incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse aos dirigentes das sinagogas: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente na sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando, lamentando-se em alta voz. Então entrou e disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. E ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que com ele estavam, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Irmãos, sempre tem um miserável para trazer notícia ruim. Sempre tem. Quando eu fico lendo a Bíblia no livro de Jó, meu irmão, dá vontade de dar um berro com aqueles caras. Não é possível, trazendo má notícia. Aparece os noticiários de hoje em dia, meu Deus, é só desgraça, é só morte, é só coisa ruim. Meu irmão, esse pessoal deve estar tudo doente, tá? Da cabeça, do coração, porque os caras ficam o dia todo falando coisa ruim, falando coisa. Esse pessoal não está bem, não, meu irmão. Deve estar um monte de gente ali com problema de cabeça, porque ficar se alimentando dessas porcarias. A Bíblia vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Parece que o mundo jaz do maligno mesmo. Não tem uma coisa boa, não tem uma notícia de esperança. Outro dia eu estava vendo um jornal, meu irmão, 2 horas de jornal, 1 hora e 55 minutos de tragédia. No final eles botaram lá uma senhora que saiu curada do vírus, e o pessoal aplaudindo. Eu falei: meu Deus, por que ele não botou meia hora só dessa reportagem? Mas não, é um negócio que vai querendo consumir os outros, e assim vai. Sempre tem um miserável para trazer uma notícia ruim. Fico imaginando o pai agora: meu Deus, aí Jesus, ó a crise do tempo, demorou demais, minha filha o quê? Morreu. A Bíblia vai dizer que Jesus, fazendo pouco caso, pegou o pai, a mãe e os discípulos, e não deixou os outros seguirem ele. É interessante que é um ensinamento para a vida. Primeiro Jesus fala, não tenha medo, ou seja, paizão, está tranquilo, não deixe o medo te paralisar. Agora Jesus dá um ensinamento, a gente tem que saber com quem a gente anda, a gente tem que saber com quem para quem a gente vai emprestar o nosso ouvido. Jesus não deixou aqueles homens que eu falei brincando que eram miseráveis, trazendo notícia ruim, Jesus não deixou eles ficarem juntos. Ah, morreu, tá bom, valeu, Deus abençoe, tamo junto, vamos prosseguir, gente, vamos avançar. E aí é interessante que a gente tem que andar com águia, meu irmão, a gente tem que andar com águia, a gente tem que andar com pessoas que nos colocam para frente. Leão anda com leão, meu irmão, nunca vi leão andar com gatinho, não dá. Então, no nome de Jesus, tome cuidado com as pessoas que você anda. Ah, pastor, hoje eu não estou podendo andar com ninguém porque eu estou preso. É, mas tome cuidado com as pessoas que você fica falando no telefone, pessoas que só vão trazer notícia ruim, tira essas pessoas da sua vida, e assim vai. Eu tenho dificuldade de andar com gente que só fica reclamando, não sei os irmãos, eu tenho, dá vontade de falar, some daqui, no nome de Jesus, você vai fazer um negócio, aí pessoal, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Tá bom, meu irmão, eu já entendi, para você sempre não vai dar certo, mas pode deixar, eu creio num Deus do impossível, eu creio que vai dar certo, eu creio que Deus vai operar e Deus vai fazer. E aí Jesus chega, as pessoas chorando, no verso 38 e 39, se lamentando, e Jesus chega e fala assim, a criança não está morta, ela simplesmente dorme. Meu irmão, o pessoal começou a debochar de Jesus, riram de Jesus, e mais uma vez Jesus fala, dá licença, vocês que não estão acreditando, vocês que estão com notícias de morte, vocês que não estão nem aí para essa menina, se eu estou falando que eu vou curar, dá licença, por favor, se retira, por favor, aqui só vai ficar agora quem está realmente interessado no negócio, que é o pai, a mãe e os discípulos. Os discípulos eu vejo como, sabe quando você passa por uma situação difícil em grupo, e aí você é um liderado, e você fala assim, agora eu quero ver como o meu líder vai se safar dessa, agora eu quero ver, agora eu quero ver como o pastor vai dar essa orientação, porque é uma situação complicada, você começa até a orar por aquilo, e aí Jesus, os discípulos estavam ali mais ou menos nessa, agora eu quero ver, está todo mundo zombando, está todo mundo debochando, e aí meu irmão, não deixa o pessoal ficar debochando de Jesus não, na sua vida. Talvez alguém esteja falando assim, cadê o seu Jesus? Você não precisa defender Jesus não, nunca vi ninguém defender leão, leão não precisa de defesa, e Jesus é o leão da tribo de Judá. E aí o pessoal começou a debochar, começou a zombar de Jesus. Jesus entrou com os pais e com os discípulos, e aí eu vou para o último lugar, receba o poder da palavra de Jesus, receba o poder da palavra de Jesus. Quando Jesus tirou todo mundo, ele pegou a menina pela mão, ele disse, Talita cumi, eu lhe ordeno, levante-se, Talita cumi, eu lhe ordeno, levante-se. E o mesmo Jesus que curou o cego, o mesmo Jesus que andou sobre as águas, o mesmo Jesus que é a expressão exata do ser de Deus, o mesmo Jesus que morreu e ressuscitou no futuro, no caso, o mesmo Jesus que fez o paralítico andar, o mesmo Jesus que curou o leproso, o mesmo Jesus que transformou água em vinho, o mesmo Jesus que multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 pessoas, o mesmo Jesus que expulsou demônios, o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, o mesmo Jesus que abriu um novo e vivo caminho, é o mesmo Jesus que disse, Talita cumi, eu lhe ordeno, levante-se. E a menina se levantou, começou a andar, e todos ficaram atônitos, perplexos, surpresos, de boca aberta, com o poder de Deus. E Jesus falou, ei, psiu, traz um rango aí para a menina, dá uma comida para ela que ela está com fome. Cadê as pessoas que estavam zombando agora? Cadê as pessoas que estavam trazendo notícias de morte? Cadê as pessoas que estavam dizendo, não incomode mais o mestre? Meu irmão, se apegue a Jesus, mesmo quando tudo parece que vai dar errado, quando tudo diz que não, a palavra do Senhor diz sim, Talita cumi, eu lhe ordeno, levante-se. É hora de se levantar. Se você está parado, no nome de Jesus, Jesus te ordena, levante-se, se movimente, creia em Deus, creia no poder de Deus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele não vai te abandonar. Talita cumi, eu lhe ordeno, levante-se. O poder de Deus é impressionante, meu irmão. O poder de Deus é impressionante. A Bíblia vai dizer em Filipenses 1:6, aquele que começou boa obra, é fiel para terminar. A Bíblia vai dizer em Efésios 6:10, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Que Deus continue te abençoando. Eu quero contar uma experiência para encerrar, depois a gente vai cantar e eu volto para orar com você. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, e a gente estava trocando uma ideia sobre a vida, trocando uma ideia sobre o momento que a gente está passando, o mundo, e aí ela estava com o coração um pouco aflito, e a gente começou a conversar, e ela falando do trabalho dela, dos medos normais da vida, e aí ela estava falando, e eu falei, amor, estou em paz de verdade, estou vivendo a paz que excede todo entendimento, pode acontecer o que for, Deus vai abençoar, eu creio no poder de Deus, eu creio que Deus vai fazer. Ela, mas como é que pode você ficar tão tranquilo assim? Eu falei, amor, a Bíblia diz em Êxodo 14:14, parem de lutar, o Senhor dos Exércitos lutará por você. A Bíblia diz em Salmos 46:10, aquietem-se e saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado em toda a terra. O Senhor tem lutado por nós. E eu dei um exemplo para ela, interessante. Falei assim, amor, vamos pensar nos nossos gatos, o Banguela e o Soluço. Vamos pensar. Eles pensam na ração? Eles pensam em alguma coisa? Eles não pensam em nada. Eu e você que vamos lá, trabalhamos, e a gente compra a ração deles, e eles comem, eles não estão nem aí. Assim é Deus comigo e contigo. Deus vai fazer coisas que a gente não tem nem noção, porque Deus tem cuidado de nós. Deus não vai me desamparar e nem te desamparar. Vamos louvar ao Senhor.